AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong, não é divã.
Bom dia.
Olá, estamos de volta.
Aqui estamos, de volta depois do interregno.
É verdade.
De duas semanas.
Culpa minha.
Estivemos a pensar na nossa vida.
Foi. Para depois pensarmos melhor
depois
na vida dos outros.
Na vida dos outros, claro. Às vezes também é preciso, não é?
É verdade. É verdade. Às vezes a vida intromete.
É, mete-se no meio dos planos.
É. E é também para ver se vocês têm saudades nossas.
Sim, para darem também, valor.
Exatamente. Para isto não ser tudo mão beijada.
Claro.
O que seria? E hoje temos aqui um programinha de como todos, não é? De
rebombar
o malho.
Temos, e obrigada a toda a gente que envia a sua mensagem.
Sim,
podem enviar
sim.
pelo formulário no site da Rádio Comercial e nós depois fazemos o resto.
Com certeza.
Então, esta ouvinte diz assim: não era ouvinte do vosso programa, mas depois de ouvir tantas vezes o anúncio Chaiselong não é divã e os temas que iam abordar, um dia na minha hora do almoço, que é quase sempre passada no escritório, fui ouvir um dos episódios. Fiquei fã. São abordados assuntos que quase todos nós, de uma forma ou de outra, se identificam ou conhecem alguém com um problema semelhante. Hoje decidi enviar a minha história, mais uma, relacionada com o coração e os homens e a mania de querer salvar quem não quer ser salvo. Tenho um namoro de quase 2 anos. Depois de um casamento de 17 anos, onde tenho 2 filhos, e uma relação de 11 anos, onde tenho uma filha de 12 anos. Uma relação de 11 anos, onde tenho uma filha de 12 anos. Matemática não é fazer aqui matemática. Mas pronto,
não,
está bem.
Não sei
se é deste contrário.
Casamento.
Neste momento vivo sozinha com a minha filha de 12 anos, pois os meus rapazes já são adultos e autónomos. Este namoro, no início, parecia ser aquilo que precisava. Saí de uma relação complicada, o pai da minha filha foi diagnosticado com transtorno bipolar e acabei por abandonar o barco e não consegui aguentar mais tempo. Este homem é calmo, sereno, transmite-me paz, que era o que eu precisava, mas com o passar do tempo fui percebendo que ele era apenas um homem com 53 anos de idade e que não passa de uma criança insegura com medo do futuro. Ainda por cima tem um filho com 14 anos que é outra criança criada pelo pai por ter uma mãe muito ausente, muito insegura e tímido, tal como o pai. E eu e a minha filha de 12 anos acabamos por ser as mães deles no meio desta relação. Não é isto que eu quero de todo, mas agora tenho 2 problemas. Primeiro, a minha filha dá-se muito bem com o filho dele. Segundo, o sentimento de culpa com que vou ficar se terminar este namoro é enorme. Mas não é isso que eu quero para mim de todo. Quero um companheiro para a vida e não mais 2 filhos para acabar de criar. O que devo fazer?
É uma boa pergunta, não é?
Pois é.
O que é que se está para dizer sobre este tema, esta mensagem?
Ela diz aqui que tem mania de querer salvar quem não quer ser salvo, mas eu acho que ela está com vontade de quebrar essa mania, não é? Está com algum medo de ficar sem função se não fizer isso.
Exatamente. Ela é muito perentória, não é?
Sim.
Aliás, toda a mensagem é perentória. Ela diz, não é isto que eu quero de todo.
Não é isto que eu quero. Portanto, ela sabe que não.
Mas há aqui qualquer coisa um bocado paradoxal. Ela sabe o que não quer, sabe o que quer, mas pergunta o que deve fazer.
Pois.
Sabe o que quer. E eu acho que aqui a questão não é tanto o que é, não o que eu quero fazer. O que ela pergunta é, está mais na base do o que é que eu devo fazer. E não na base do que é que eu quero fazer ou do que é que eu vou fazer. Portanto, ela está aqui, como dizes, muito agarrada a uma função, não é? Que ela própria descreve como salvadora, seja lá isso o que for.
Mãe deste homem e do filho dele.
Eu acho que aqui a posição materna onde ela se coloca nesta relação é quase como uma é o que estrutura a relação. E não é só, não estrutura só a relação dela. Porque ela diz, eu e a minha filha de 12 anos acabamos por ser as mães deles no meio desta relação.
Portanto, ela já passou para a filha.
Pois, exatamente. Portanto, ela não está apenas a descrever a dinâmica relacional que tem com o marido. Ela está... a filha também ocupa esse lugar. Não é? São as mães deles.
Uhum.
Portanto, em relação à filha, há aqui... somos duas mães, em vez de ser uma mãe e uma filha. O que retira a filha do lugar de filha, desde logo, com 12 anos.
Sim.
E isto significa o quê? Significa que a filha já foi colocada, que aos 12 anos já está, já funciona como mãe de alguém de quem não é mãe, não é? Portanto, há aqui uma transmissão, uma passagem. A mãe deu-lhe o bastão, uhum, da maternidade, não é? E eu acho que se a filha já aceita esse lugar, porque aceita inconscientemente, não é? Vai aceitando. É porque foi o que ela observou da mãe a fazer, não é?
Claro.
A mãe cuida, ela também vai cuidar. E a mãe, ao ver isto, o que ela diz é: eles dão-se muito bem. A primeira razão pela qual ela não quer sair é porque ela se dá muito bem. Mas, e eu não sei se ela não vê ou não quer ver, que a filha está a repetir algo dela mesma. E que se isto não for visto e olhado com clareza, ela vai ser também, quando for adulta, uma salvadora nata nas relações onde ela, uhum, onde ela estiver, porque ela já está a fazer isso. Portanto, isto tem relação à filha, mas eu já lá vou mais à filha. Eu acho que aqui o que... porque esta questão da filha fez-me muita confusão. O que une aqui, de facto, como tu disseste, e bem, esta mulher, este homem não é o amor, é a função. É a função que ela cumpre na vida dele. Ela diz que a filha e o filho se dão muito bem, que isso é um dos problemas que o impede de terminar, mas o que é que significa isto também de darem-se muito bem? Dão-se muito bem a que nível? Será que é que eles dão-se bem porque riem e brincam, porque têm uma cumplicidade infantil, adolescentil? Ou será que se dão bem porque a filha cuida dele, porque ela reconhece nele, a miúda, já alguém de quem ele precisa, tal como...
uma fragilidade, não é?
Claro.
Ela diz que a mãe afastou-se muito cedo.
E ela própria diz, claro, que o rapaz é uma outra criança, muito inseguro e tímido, tal como o pai. Só que o rapaz está mais próximo de ser criança do que o próprio pai, não é? E, portanto, esta coisa do a filha dá-se bem, mas o que é que será que a filha encontra nele? Encontra um amigo? Encontra alguém de quem pode cuidar? É que o dar-se bem aqui é preciso... perceber quais são, uhum, o que é que isto contém. E se for isso, se a ligação entre eles for de facto uma ligação de cuidado, então o que a mãe está a proteger não é terminar uma relação de amizade, é terminar a possibilidade da filha continuar, está a evitar de terminar a possibilidade da filha continuar neste lugar parentalizado.
Uhum.
Enfim, não é uma cena fixe.
Pois não.
Não é uma cena fixe. Ela está a aprender desde muito cedo que ela, a filha, que o lugar dela nas relações é o lugar do outro, é o lugar de quem cuida do outro. E isso não é saudável, digamos assim. Ela diz a mãe, ela, no início este homem parecia ser aquilo que eu precisava, calmo, sereno, transmitia paz. Não é? O contexto disto é, ela vem de uma relação...
Claro, é o contraste do que ela teve.
Exatamente,
trás.
Exatamente. De facto, não deve ser fácil
lidar
com um homem com bipolaridade. Não sabemos se estava acompanhado, se estava medicado, enfim. Mas pode ser muito uma relação de sobressalto. Portanto, ela encontra este homem calmo, sereno, a transmitir paz e ficou ali. Não é? Mas, de facto, com o passar do tempo, percebeu que ele é apenas uma criança insegura com medo do futuro. Com o passar do tempo... ela percebeu, e a minha questão é, colocando-se ela no lugar de alguém que sabe que tem esta tendência a ligar-se a pessoas que não precisam, ou que não querem ser salvas, mas que ela quer salvar, pergunto-me se isto não estava já lá desde o início.
Devia estar.
Não é? Porque será que não estava? Quando ela diz, com o tempo percebeu, mas será que isto não estava lá? Será até que ponto é que ela... viu, mas, entre aspas, não quis ver. Porque eu acho que há uma diferença entre um homem que é sereno, porque tem uma certa solidez interna, uma certa maturidade, e um homem que parece sereno porque é passivo, porque é retraído, porque é mais metido consigo. Eu acho que um homem calmo que tem medo do futuro, como ela diz, isto vai-se revelando, revela-se em gestos, revela-se num certo evitamento, numa certa... No modo, vê-se também no modo como estas pessoas se relacionam com a tomada de decisões, com os conflitos, com a vida no geral. São pessoas mais retiradas, ou alguma coisa retiradas. E a minha questão é, será que ela não viu estes sinais? Não é? Ou que viu, mas não lhes deu tanta importância, porque o que ela procurava não era realmente um homem adulto, mas um certo descanso.
Sim.
E está ok, é legítimo. Ela deve, provavelmente veio de uma relação sobressaltada,
muito intenso,
muito intensa.
E o que ela menos queria era a intensidade.
Claro, claro. E ao ver este homem desprovido de intensidade, achou que isto era paz, achou que isto era um homem sereno. A minha questão é até que ponto é que também não há um certo evitamento desta mulher em ver estes sinais, em prol de inconscientemente continuar a ocupar este lugar da função do que cuida. Porque nós fazemos isto com muita frequência, todos nós.
Sim.
Todos nós. E portanto, precisar de paz, quando ela diz eu precisava de paz, mas precisar de paz não é a mesma coisa também que desejar um companheiro. Aliás, as relações
não trazem paz.
Não trazem paz, quer dizer, podem, quer dizer, trazem paz a espaços como trazem várias,
claro,
coisas
há
a espaços.
Conflitos.
Claro, há sempre tensão.
E tensão, sim.
É? E portanto, já a paz não é mesmo que desejar um companheiro. Precisar de paz é estar exausta, é estar ferida, é querer deixar de lutar de alguma maneira.
Pois,
não é?
Eu acho que se calhar ela finalmente queria ser cuidada e achou que esse homem sereno ia cuidar dela.
Pois, não é? Porque.
E afinal era o contrário.
Sim, só que o que eu acho é que ela conscientemente quer ser cuidada, mas inconscientemente ela vai para o mesmo sítio.
Claro, claro.
É?
Sim, sim,
sim. Ela vai. Escolhe outra vez, entre aspas, alguém que na verdade não lhe dá aquilo que ela diz que procura, mas lhe dá aquilo que ela, pelos vistos, precisa, que é estar numa relação onde cuida. Portanto, ela vai acabar por escolher alguém que de facto não exige nada. Não confronta, não desafia, a tal passividade e infantilidade que ela depois, que ela agora reconhece. Porque, de facto, um homem infantil não ameaça, não é? Não pede, quer dizer, pede na sua infantilidade, não pede na sua dimensão adulta ou na sua dimensão da natureza da relação, não pede passionalmente, por exemplo. E, portanto, um homem infantil recebe. E talvez ela esteja cansada disto, não é? E de facto receber cuidado sem pedir nada em volta, de volta, pode parecer paz, mas não é bem paz, é mais vazio do que paz. E acho que aqui, quando ela depois fala na culpa, a culpa que impede a separação, ela diz, o sentimento de culpa com que vou ficar se terminar este namoro é enorme. Ok, mas culpa de quê?
Aqui se calhar está mais relacionada com o filho, perder mais uma mãe.
Eu acho,
pode ser isso.
Pode ser.
E não tanto com um adulto. Não sei, imagino. Eu ponho-me no lugar dela e seria essa, sim, a minha culpa.
Nós falamos aqui muitas vezes da culpa, não é? Eu tenho sobre a questão da culpa, a não ser que seja, sei lá, olha, matei uma pessoa, roubei, realmente fiz uma merda complicada e agora sinto-me culpada, ok? Uma culpa mais objetiva. Mas isso não é uma culpa objetiva. Há um quê? Há bastante subjetivo nesta culpa, porque, em bom rigor, ela não lhe vai fazer mal, não é? Ela não,
sim,
vai. E, portanto, a culpa. Nestas situações eu sinto, vejo isto muito nas sessões, eu sinto que a culpa tem muitas vezes este efeito de não deixar que a pessoa avance naquilo que é o seu desejo. Podemos pensar aqui neste caso culpa de quê? De abandonar o homem? De abandonar este homem? De o magoar? De falhar outra vez? Porque ela já, se formos à mensagem, ela já usou esta palavra antes. Ela já diz em relação à outra relação, ela diz abandonei o barco. na relação anterior, não é, com o pai da filha. E, portanto, abandonei-a como se ela tivesse desertado, como se ela tivesse cometido uma traição. Portanto, sim, para esta mulher, deixar de ser cuidadora é vista como abandono. Só que ela não abandonou, quer dizer, ela saiu.
Saiu da relação.
Ela saiu.
Provavelmente depois de arrastar durante muito tempo.
Pois, pois. Portanto, ela sai de uma relação.
Se calhar ela é das pessoas que se deixa arrastar numa relação mesmo que não esteja
feliz. É uma hipótese.
Feliz.
Sim, é uma hipótese, porque tem, já se percebeu que ela tem dificuldade em largar não a pessoa, mas o lugar da cuidadora.
Uhum. Pois. É?
E portanto, ela sai desta relação com alguém que tem um transtorno bipolar, que é uma relação de facto, pelos vistos, foi difícil de sustentar, mas a palavra que ela usa é abandonei. Portanto, há aqui um peso que ela coloca no término das relações que é importante perceber, não é? Porque acho que há aqui também, por outro lado, que é uma coisa que acontece muito nestas pessoas que têm, que ocupam estes lugares do cuidador, que é uma certa fantasia de omnipotência, que é esta ideia de eu sou responsável por sustentar psiquicamente, afetivamente, psicologicamente o outro. E isso raramente é verdade. A não ser que a pessoa, pá, seja mesmo desprovida de uma capacidade de cuidar de si, o que em pessoas adultas é estranho. Quando alguém nos larga, nós ficamos na merda, sofremos. Sim. E a vida segue.
Sim.
Mas há nestas pessoas que cuidam uma certa noção de se eu sair, o outro fica à deriva.
Pois.
Fica perdido, fica destruído. E isso é essa crença que a mantém presa, mas é uma crença que está enraizada nela.
Sim,
não está enraizada no outro.
Pode haver outra perspectiva, que é que se eu deixar, ele autonomiza-se, não é? E cresce.
Claro, claro.
Faz-se à vida.
Faz-se à vida, sim. Mas isso é o ponto de vista do outro. Aceitando essa hipótese, achas que ela não quer que ele se autonomize?
Só estou a apresentar outra solução de pensamento.
Sim, sim, sim.
Para ela não pensar que o outro vai se desfazer sem ela e que ela precisa de cuidar.
Pode
não, se calhar o outro vai crescer.
Sim, claramente. Pelo menos vai ter que se desenrascar sem o que quer que seja que ela
faça.
Sem a
cuidadora.
Por ele. Eu vejo muito isto. Não sei se tens pessoas à tua volta que são cuidadoras. Como nós falamos, o lugar da cuidadora é um lugar muito poderoso, digamos assim, não é?
Muito, e há pessoas que não largam esse lugar, mesmo que lhes faça mal, mesmo que a outra pessoa humilhe, espezinhe, e elas não largam esse lugar.
É, eu acho.
Aguentam
que...
tudo.
Tudo, tudo. Porque há um ascendente sobre quem está, em teoria, mais frágil, porque muitas vezes estas relações de cuidadores e de cuidados são muito perversas. Até se vê isso na minha profissão,
uhum.
Não é? Nós também estamos num lugar de cuidadores,
pois,
de quem
sim.
cuida, não é? Por isso é muito importante termos cuidado com aquilo que fazemos, com aquilo que dizemos, com a nossa ética, porque de facto é um lugar do cuidado, e o lugar do cuidado é um lugar de extrema sensibilidade, mas também de extremo, que pode, quando é mal usado, de um poder sobre o outro, que é preciso manejar com cuidado, lá está. E aqui o que eu acho é que ela, para não acho que isto seja maligno nesta mulher, não me
pois.
Parece, mas acho que ela tem esta fantasia de omnipotência. De ela saiu da outra relação, mas ela na verdade não saiu, ela abandonou.
Pois.
Nesta culpa parece indicar que este homem também não sobrevive sem ela, sobrevive entre aspas, não é? Ela própria diz, ele não passa de uma criança insegura. E portanto, se ela abandona este homem, ela passa a ser a mãe que abandonou o filho. A culpa aqui não é só um sentimento, eu acho que é mesmo a expressão de uma fantasia, da fantasia de que ela é indispensável, de que o outro não sobrevive sem ela, de que sair seria de facto uma violência tremenda. E acho que é importante
para
ela...
Para todos os envolvidos, menos para ela.
Sim, mas eu acho que para ela também seria, porque ela também perde este lugar. E portanto era importante ela perceber onde é que ela aprendeu, provavelmente aprendeu como ela está a ensinar à filha, não é? Se calhar isto é uma transmissão transgeracional,
uhum.
E quando nós falamos de gerações, falamos sempre de três, não é? Avós, mães e filhos, e se calhar ela aprendeu onde a filha está a aprender, não é? Não sabemos, mas era importante ela poder pensar sobre isto, que é porque é que ela ocupa sempre estes lugares, onde é que ela aprendeu, E o que é que esta posição lhe traz? E o que é que a ausência desta posição lhe traz? Porque há aqui o que é que ela, que ela não questiona, e que nós podemos questionar, é que há um certo gozo nesta posição. Um gozo aqui, no sentido lacaniano, no sentido Lacan, que é uma satisfação que é paradoxal. Que é que não é só prazer, tem prazer e desprazer ao mesmo tempo e repete-se com alguma frequência. Porque ela já esteve nesta posição antes, já esteve na relação anterior, provavelmente esteve noutras, provavelmente estará assim até em relações mais próximas, por exemplo, de amizade, eventualmente com os pais, estou a extrapolar, estou a colocar essa hipótese. E isto não é coincidência, isto é o modo como ela se vincula, é repetição. Pois. E a repetição em psicanálise aponta sempre para qualquer coisa que está inconsciente, que ela não... Ela já percebeu que isto se repete, mas ainda não percebeu porquê, e acho que é importante, porque parece que quando nós repetimos, nós procuramos sempre qualquer coisa que ainda não encontramos naquela situação.
Uhum.
Nós estamos sempre à procura, qualquer coisa que insiste, nós insistimos fazer qualquer coisa. Nós podemos não ter consciência disso, mas há qualquer coisa em situações iguais, similares, que nós procuramos ali, procuramos compreender, procuramos chegar, procuramos fazer. E eu acho que o que é importante ela perguntar-se é o que é que ela procura ao ocupar constantemente este lugar de mãe, de cuidador e de quem sustenta. O que é que ela quer? O que é que ela procura nestas relações assim? A minha hipótese é que ela talvez possa procurar o lugar de quem é indispensável, uma indispensabilidade, digamos assim, em que faz com que ela não possa ser abandonada, não é? Porque ela é muito necessária,
uhum,
né, por aquela pessoa. A pessoa que cuida não pode ser abandonada.
Pois.
Não é? E, portanto, onde não há o risco de ser deixada, ela fica. E, portanto, aqui, eventualmente, a minha hipótese é que ser cuidadora é uma defesa contra ela ser deixada, contra ser abandonada, porque ela é que sustenta, ela é que não falha. Então o outro precisa muito dela, e se precisa dela não vai à vida dele, não vai deixá-la, não é? Só que isso tem um preço, não é? E o preço disso é ela renunciar a ser desejada, que é isso que eu acho que é uma das queixas que está aqui na base desta mensagem, não é? Porque ele está meio passivo e, portanto, ela fica...
Ela é necessária, mas não é desejada.
Mas não é desejada. Ela é necessária na função, mas não é desejada na pessoa, na sua subjetividade, como mulher. Porque, de facto, se ele é uma criança e se ela o trata como uma criança, um filho não deseja a mãe, eroticamente, não é? Um filho precisa da mãe, depende da mãe, ama a mãe, mas não a deseja. E se ela ocupa sempre esse lugar materno nas relações, então ela nunca é desejada.
E provavelmente também não deseja.
E provavelmente também não deseja, não é? Mas ela sente falta disso. Ela sente... A queixa que eu sinto que está aqui no meio destas palavras todas que ela traz é: eu não consigo sair deste lugar e isto traz-me sofrimento, mas eu não consigo sair daqui. E a outra queixa é: eu quero ser desejada e nas minhas relações isso não existe.
Não acontece.
E são duas queixas que obviamente estão... interligadas.
Ao deixar esta relação, se ela não perceber o que é que está a repetir, vai repetir na próxima.
Vai, que é o que ela tem estado a fazer, não é? É o que ela tem estado a fazer. Depois ela pergunta, ela termina a mensagem a dizer o que é que eu devo fazer. E eu acho que a pergunta em si já é defensiva, porque ela sabe o que é que tem que fazer. Ela disse-o 3 vezes. Não é isto que eu quero. Quero um companheiro para a vida e não mais 2 filhos para acabar de criar. E eu acho que ela pergunta, isto às vezes acontece aqui nas mensagens que nós recebemos, que é como se estivesse a pedir permissão.
Sim.
Não é? Que é,
confirma-me lá.
Exatamente.
Que aquilo que eu estou a pensar é correto.
É correto, exatamente. Para eu ver se mitiga aqui um bocadinho esta culpa. É procurar alguém externo que diga: sim, podes te ir embora, sim, podes escolher-te. E eu acho que isso por si só revela qualquer coisa, que é o facto dela não se autorizar a si mesma. Ela não se autoriza a fazer ela própria essa escolha. Então terceiriza, manda esta mensagem, repara, muito organizadinha, de quem já pensou
Pois, eu acho que ela já tem as ideias todas certas.
Claro, ela sabe
definidas.
O que é que quer e o que é que não quer, mas não se autoriza a sair. Ela não se autoriza a ter um desejo que possa magoar outro. E isto não existe na vida. Os nossos desejos vão sempre, ou muitas vezes, vão sempre contra o desejo de alguém. E neste caso, se calhar, o desejo deste homem é ficar e o desejo dela é sair.
Uhum.
Só que ela não se autoriza a assumir o desejo que é só seu. E não se autoriza a escolher a sua vida em detrimento do que ela diz da felicidade da filha, não é? Tipo, que é logo a primeira razão que ela dá para ficar, não é? Na verdade, ela não se autoriza a ser outra coisa que não mãe. Quer mãe da filha, quer mãe destes homens. Porque se ela não for mãe, se não for cuidadora, se não for sustentável, sustentadora, quem é que ela é? E acho que aqui o que se repete não é tanto devo ou não terminar este namoro, é porque é que eu continuo a escolher homens de quem tenho de cuidar. Esta é que é, parece-me, a questão. Não é a primeira vez, se não for olhado não será a última, e portanto vai sair desta, como tu dizes, vai encontrar outro,
uhum.
E outra relação similar, ela vai voltar a ocupar este lugar da mãe, vai voltar a dizer, mas não é isto que eu quero. Portanto, a repetição não é acidental, ela é sintomática, isto é um sintoma de qualquer coisa. E aponta para qualquer coisa do inconsciente dela que não quer um companheiro adulto. Ela, um companheiro adulto, um homem adulto, não precisa de ser cuidado desta forma.
Quer dizer, não precisa dela.
Não precisa dela. Está com ela porque quer estar com ela. Não é? Um companheiro adulto deseja, pede, confronta, expõe à tensão, ao conflito. E isso pode ser mais assustador para ela do que parece, do que ela se calhar uma vez pensou. E, portanto, para terminar, esta mulher sabe o que não quer e sabe o que quer, mas está presa aqui neste tipo de estrutura de relação, neste tipo de vínculo, deste lugar materno, de homens frágeis, de renunciar a si mesma em nome do outro, neste caso dos outros homens e dos filhos, em nome de uma culpa que também não se percebe muito bem. E a pergunta, quando ela diz o que é que eu devo fazer, eu acho que é mais uma recusa de olhar para uma pergunta mais radical e que me parece mais importante ela fazer, que é o porquê é que eu não me autorizo a ter aquilo que digo que quero. Uhum. Se eu já sei o que quero e o que não quero, porque é que eu não vou atrás disso? Eu acho que é porque se ela se autorizasse, de facto ela já não estaria nesta relação. Ela ia-se embora, sem perguntar, sem se culpar, sem usar a filha como justificação. Só que ela tem aqui, aparentemente, uma escolha difícil para ela, não é? Porque ela ou larga este lugar materno ou fica sem uma relação mais robusta, sem uma relação onde, de facto, pode não ser indispensável neste tipo de cuidado ao outro, mas talvez se pudesse sentir mais mulher, mais desejante e desejada, uhum. Uma coisa mais paritária, mais adulta, e não apenas uma função. Porque ela tem a função muito robusta e o lado de mulher muito esvaziado. E isso talvez seja o que assusta, não é? Não, não o fim da relação, mas o que é que vem a seguir? Ter de descobrir quem é que ela é quando não está a cuidar de ninguém. Quando, de facto, nós vimos de uma vida inteira num determinado tipo de relação, pode ser assustador, mas acho que já demos aqui várias pistas para ela poder pensar.
E para agir?
E para agir, se for o caso. E as pessoas... Nunca é tão complexo quanto a gente pensa. Tipo, ah, eu vou acabar e ele vai se partir todo. E
não, provavelmente ele também vai repetir e vai arranjar outra mãe.
Claro.
É isso que acontece.
Claro que sim. As pessoas, nós temos esta coisa de acharmos, ah, ele vai ficar muito mal. Não vai.
Não vai, não vai.
Não vai.
Vai durante uns tempos, provavelmente, mas depois.
Não, mas depois passa, não é?
Claro.
Como ela também não vai ficar bem, não é?
Claro. Um fim da relação abala sempre.
Claro que
as
sim.
As estruturas.
Claro que sim. E depois, muitas já vi isto acontecer várias vezes, de nunca querem sair porque ele vai ficar destruído. Quando finalmente conseguem sair e percebem que ou o homem não ficou destruído ou logo a seguir arranjou outra, ficam piursas, ficam danadíssimas porque...
Afinal não eram insubstituíveis.
Pois, exatamente.
Sim.
E não eram insubstituíveis e tiveram ali a dar sangue aquele tempo todo e a sofrer com culpa e não sei o quê.
Sim. Com isto. Medo que a pessoa se desfizesse. E ele fez-se num instantinho.
Exatamente, então, mas afinal ele não era assim tão frágil. Porque há esta coisa omnipotente de eu é que sou a forte, ele é que é o fraco, uhum. O frágil. E depois, quando as coisas acabam, percebe-se que afinal não era bem assim. Que afinal a pessoa que parecia frágil tem as suas pernas para andar. Fica mais visível a fragilidade através da zanga que aparece, que é a zanga de quem de facto achava que era a rainha da cocada e não era, não é? Neste sentido. Mas pronto, olha, muito obrigada por esta mensagem.
Sim, obrigada.
Pela mensagem.
E
saia disso.
Saia disso, boa sorte.
E sobretudo tira a filha disso.
E se ela se dá bem com o rapaz, podem continuar a dar-se bem.
Com certeza,
não tem que ser.
A minha miúda tem 12 anos.
Um corte radical.
Claro, não tenho cuidado de ninguém.
Pois. Beijinhos.
Beijinhos.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.